Por falar em soberania, eu vou iniciar aqui o nosso debate, que vai tratar justamente a respeito da questão da Petrobras. A Petrobras, que é a principal estatal do nosso país, vem sofrendo, ao longo aí dos últimos anos, uma série de ataques no que diz respeito à soberania nacional, à entrega aí do nosso país, né? Esse é o grande detalhe. A Petrobras tem sido entregue para a turma do andar de cima. Enfim, a gente vai debater isso aqui no nosso programa. Eu tenho aqui os nossos convidados, eu só estou esperando. Ó, o Antônio Deval voltou aqui, ó. Então eu vou começar cumprimentando justamente ele, que já retornou aqui para a nossa transmissão. Eu vou chamá-lo aqui na transmissão. Me refiro ao diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro-RJ, comentarista aqui nosso há muito tempo no Faixa Livre, Antônio Deval. Antônio Deval, bom dia.
Bom dia, Anderson. Quero aqui deixar também um abraço, como sempre faço aqui, ao André do Morro da Formiga, que está aí nos ouvindo, já vi nos comentários, e que tem feito um trabalho fabuloso lá no Morro, na Tijuca, um trabalho popular. Também aqui a Celeste, lembrarmos sempre da Celeste, né, que não está nesse momento podendo participar, mas que sempre aí esteve ao longo do tempo conosco. E também queria, antes da gente começar, deixar aqui uma homenagem a Hebe de Bonafini, né, que das mães da Praça de Maio, que faleceu recentemente e que foi uma figura extremamente importante na luta contra a ditadura empresarial militar da Argentina e também para toda a nossa América Latina.
Muito bem lembrado, Antônio. Te agradeço muito a tua participação, a lembrança. A gente trouxe aqui, a gente falou a respeito dessa perda da Bonafini, enfim, muito triste tudo isso que a gente observou. A gente tem perdido muita gente importante aqui, muita gente simbólica, significativa para o país e para o mundo nos últimos dias, nas últimas semanas, enfim. Uma quadra muito difícil que a gente tem atravessado, Antônio. Eu te agradeço a tua participação e também essa lembrança que você fez aqui para os nossos espectadores. Além do Antônio Deval, eu também tenho aqui do outro lado da tela uma figura aqui que é tradicional no nosso Rafael, já dialoga conosco há muito tempo. Eu me refiro ao diretor jurídico da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Ricardo Maranhão. Ricardo Maranhão, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para os nossos companheiros de debate e também para os nossos ouvintes. Uma honra e uma alegria estar com você de novo. Às suas ordens.
Uma alegria nossa contar com a tua participação aqui, Maranhão. Muito obrigado pela tua presença. É muito bom trazer aqui a tua fala aqui, trazer os seus conhecimentos para o nosso debate. Te agradeço muito pela participação. O nosso terceiro participante aqui da nossa live está com alguns probleminhas ali de conexão, está tentando refazer a conexão aqui, que eu me refiro ao diretor de documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o Neuriberg Dias. Ele está tentando acessar aqui a nossa transmissão, parece que ele conseguiu. Neuriberg Dias, bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem,
Desculpa aí
meu
os
Neuriberg?
imprevistos.
Pois é, não,
Bom dia,
é
Antônio.
comum isso aqui
Bom dia,
na internet.
Ricardo.
A gente agradece muito a tua participação, Neuriberg, por você se dispor a conversar aqui conosco. É a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre. Obrigado aí pela tua participação. Mas eu queria começar esse nosso debate de hoje com você, Ricardo. Porque a Petrobras, ela se tornou aí ao longo dos últimos anos, a partir do golpe, né, ex-presidente Dilma em especial, um dos principais alvos dos ultraliberais que se apossaram do nosso país. A empresa vem passando aí por um processo continuado de privatização fatiada, que recebeu lá o nome pomposo de desinvestimento para esconder os reais interesses, com a venda lá das jazidas do pré-sal, da rede de gasodutos, de refinarias também, subsidiárias, enfim. Aquilo que nós podemos chamar de entregar o ouro nas mãos do bandido, Ricardo. Felizmente, ao que parece, esse projeto terá um freio a partir de janeiro do ano que vem, com o início da gestão do Lula. Mas antes de nós falarmos sobre o futuro da Petrobras, Ricardo, eu gostaria que você fizesse uma rápida introdução falando sobre o que foram esses últimos 4 anos da companhia com Jair Bolsonaro, que, além do que eu já citei, aprofundou aquela política de preço de paridade de importação dos derivados, que simplesmente destruiu a economia popular, elevando a inflação a níveis recordes desde a adoção do Plano Real. O que que foi a Petrobras com Jair Bolsonaro no comando da República, Ricardo?
Eu diria a você, meu companheiro Anderson, que foram os 3 anos, ou quase 4 anos, dos piores vividos por nossa companhia, né? Mas eu acrescentaria também o período que se seguiu ao golpe contra a presidente Dilma, no governo de Temer, que chegou a nomear Pedro Parente e outras figuras. Uma situação realmente escabrosa, atravessada por essas sucessivas investidas contra a nossa companhia. A começar pela descontinuidade administrativa. Somente no governo Bolsonaro, a Petrobras teve 4 ou 5 presidentes. É fácil imaginar os transtornos que essa descontinuidade administrativa trazem para uma empresa, seja ela qual for, no nosso caso, a maior empresa brasileira, uma empresa de petróleo, uma empresa que atua num segmento complexo, que requer investimentos muito elevados, né? Em segundo lugar, uma sucessão de equívocos, de erros, de ações deliberadas de desestruturar a companhia, né? Sob falsas alegações de que a companhia estaria falida, de que a companhia precisa de novos agentes, que a indústria precisa de novos agentes no mercado para estimular a competição em benefício do consumidor, tudo mentira, tudo mentira. A Petrobras nunca esteve quebrada. A Petrobras nunca deixou de ter mais de 20 bilhões de dólares em caixa. A Petrobras nunca deixou de ter um índice de solvência, índice de liquidez próximo a 1,5, quase 2, né? Então, é uma falácia. Nós temos na Associação dos Engenheiros da Petrobras levantamentos mostrando que, nos últimos anos, a Petrobras foi ao mercado nacional e ao mercado financeiro internacional realizaram um número enorme de operações de troca de títulos e sempre com a oferta de títulos muito menor do que a demanda. O mercado financeiro, sobretudo o mercado financeiro internacional, a Petrobras lança 1 bilhão de dólares em títulos, aparece gente querendo comprar até 10 bilhões de dólares nos títulos da Petrobras, o que demonstra a confiança, a solidez que a Petrobras transmite ao mercado financeiro, tanto nacional como internacional. Nós tivemos um processo que foi acelerado muito no governo de Jair Bolsonaro, um processo de venda de ativos, de desinvestimento, e não estou tratando aqui de desinvestimentos de pouca expressão. Venderam a Petrobras Distribuidora, que é a segunda maior empresa do país. A primeira é a Petróleo Brasileiro e a segunda maior empresa do país é a Petrobras Distribuidora. Venderam as redes de gasodutos e oleodutos. Venderam a refinaria Landulfo Alves de Mataripe, a primeira providência a tirar o nome deste grande brasileiro, que foi Landulfo Alves, batizando agora como refinaria de Mataripe. Qual a alegação? Que um fundo de investimentos estrangeiro que não tem nenhum compromisso com o Brasil, não tem nenhum compromisso com a nossa soberania, seria um novo agente com concorrência e nós teríamos redução de preços e benefício do consumidor. Uma mentira absolutamente deslavada. No período recente em que houve esta privatização, alguns meses, o fundo Mubadala e a Acelen, que é a nova empresa criada para administrar a Mataripe, aumentou o preço dos derivados 4 ou 5 vezes. Diga-se de passagem, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis da Bahia, são os proprietários dos postos de gasolina, entraram no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, denunciando Mataripe pelos abusos no poder vendendo combustíveis mais caros, com diferença de preços entre o estado da Bahia e os estados limítrofes. Então, o argumento de que vai haver concorrência, vai haver redução de preços, se chama falácia, o argumento de que a Petrobras está quebrada é outra falácia, né? E não faz sentido, por exemplo, no caso da BR Distribuidora, segunda maior empresa do país. Empresa vitoriosa, empresa líder no mercado de distribuição, empresa que compete em igualdade com as outras distribuidoras e leva vantagem por sua competência, por sua eficiência. E atua como um segmento natural, estendido da indústria do petróleo. A indústria do petróleo é o segmento de exploração, de perfuração, de produção, de transporte, de refino, petroquímica, distribuição e revenda. A distribuição é um prolongamento natural, absolutamente natural, da indústria do petróleo, e tiraram a Petrobras deste segmento. E diga-se de passagem, é inclusive o segmento que requer os menores investimentos e o segmento que tem o menor grau de risco. Um poço de petróleo, como o primeiro poço furado no pré-sal, pode custar 140 milhões de dólares. E a média mundial, embora a média da Petrobras seja muito mais elevada, a média mundial é de 10%, ou seja, de cada 100 poços perfurados, 90 são considerados secos. Então você vê o grau de risco que tem a atividade de perfuração, de exploração, na distribuição, não tem risco nenhum. E se você for ver os planos de investimento da Petrobras, você vai ver que a Petrobras destina à distribuição pouco mais de 1% dos seus investimentos. Então não tem a menor justificativa para a venda da Petrobras distribuidora. A única justificativa, a única explicação é a guludice, é a ganância de grupos privados em se assenhorearem, de se expropriarem o patrimônio público. Ao invés de trabalharem e construírem a sua própria distribuidora, é muito mais prático abocanhar uma distribuidora que tem 8 mil postos, com atuação em todo o Brasil, com eficiência e com competência. Isso precisa acabar e nós temos que denunciar. Essa venda da distribuidora, combinada com a venda de gasodutos, de oleodutos, com a venda de refinarias, isso está resultando na desestruturalização da Petrobras. A empresa do petróleo tem uma característica fundamental, que é a integração, a chamada atuação do poço ao posto. E a Petrobras está perdendo esta característica. Mas não foi apenas isso que criou essas dificuldades que nós vamos enfrentar nesse processo que eu chamo de reconstrução da Petrobras. Houve o ataque à política de conteúdo local. Não se aproveitou os investimentos de bilhões de dólares feitos pela Petrobras para estimular a indústria nacional. O parque de construção naval, e o Brasil já foi o segundo maior construtor de navios do mundo, os grandes estaleiros brasileiros estão quebrados. Enquanto isso, as diretorias sucessivas da Petrobras encomendam plataformas, navios e equipamentos fundamentais. Alguns da ordem de 1 ou 2 bilhões de dólares são levados para a China, para a Singapura, para gerar emprego, tecnologia e renda no exterior, enquanto nós temos aqui milhões de desempregados, estaleiros nossos, como o estaleiro Atlântico Sul, como o estaleiro Maragogi, como o estaleiro Ecovix no Rio Grande do Sul, em recuperação judicial. A
Ricardo,
característica. Pois não.
não, eu te peço desculpas de interromper, Ricardo, só para a gente dar um pouquinho de agilidade aqui para o nosso debate.
E
Você
temos que
fez
deixar
um.
os outros falarem também, né?
Para a gente dar um pouquinho de agilidade, para a gente trazer mais temas aqui, porque você trouxe um quadro bem amplo do que é essa tragédia hoje, do que se tornou a tragédia em torno da Petrobras, Ricardo. Muitas questões aqui que a gente vai tratar ao longo do debate, você muito bem adiantou uma série delas. Agora, Neuriberg, como o próprio Ricardo citou, como eu já falei aqui anteriormente, esse PPI é um dos maiores desastres da história da Petrobras. Eu acho que não há dúvidas quanto a isso. Onerou-se a população brasileira acima de todos os limites para enriquecer os acionistas minoritários da empresa. É mais do que evidente que essa política aí precisa ser enterrada de uma vez por todas, e o próprio Lula já condenou a paridade de importação. O que é que pode ser feito na tua avaliação, o Neuriberg, para substituir o PPI, sem que haja aquele discurso lá que a gente conhece bem, de que o Lula quer mais uma vez destruir a Petrobras? Como se enfrentar essa questão do PPI na tua avaliação, Neuriberg?
Perfeito, Anderson. Queria agradecer o convite, cumprimentar o Antônio, o Ricardo e você especialmente. Eu queria aqui só fazer um alerta que é conjuntural. A gente vai, principalmente com a posse do presidente Lula, ter um ambiente novo em relação às empresas estatais. Por quê? Especialmente a gente vai estar num ambiente de reconstrução do país e três desafios serão fundamentais. O primeiro deles vai ser, de fato, o restabelecimento da democracia. Isso quer dizer o quê? Reconciliar a sociedade. O segundo entra na discussão das estatais, mais específico, é reorganizar o Estado, né? E o Ricardo colocou bem esse panorama histórico, né? E as falácias em relação à Petrobras e às empresas públicas. O fato é que o Lula vai ter um desafio enorme porque ele vai ter que dialogar com o Congresso Nacional para mudar alguns marcos regulatórios que vão dificultar também, de certa forma, a atuação direta dentro da Petrobras. Por quê? Vamos lembrar, na Agenda Brasil em 2016, que foi justamente o pós-golpe impeachment, se aprovou a lei das estatais e se aprovou a lei que desobrigou, como operador exclusivo do pré-sal, a Petrobras. Então, o Congresso Nacional, para exemplificar, ele está muito reforçado, tanto na atual como na próxima legislatura, e ele vai ser, digamos, o jogador principal do mercado e principalmente da especulação para impor certas dificuldades. No governo Bolsonaro, você já vê um aprofundamento dessa política, Anderson, porque além do dar continuidade do PPI que veio do Temer, né, e do Moreira Franco, aprofundou com uma estrutura ministerial e governamental no sentido de avançar ao máximo numa agenda de privatização, que se tentou com a lei das estatais de privatizar tudo, não conseguiu, e dentro do governo eles criaram, né, a secretaria lá, especial para tratar de desinvestimento, né, e principalmente promover a desestatização das empresas. Veja que eles se ampararam numa decisão do STF que tratava de questionar a lei das estatais, que a decisão foi o seguinte: olha, tudo que precisa de autorização legislativa para o Congresso, mas o STF liberou criar subsidiárias. Veja o que eles fizeram com essa decisão do STF, no governo Bolsonaro, de criar várias subsidiárias, inclusive foi o governo que mais criou empresa pública, por incrível que pareça. Você vê o histórico, aqui eu não posso colocar o gráfico, mas justamente com a decisão do STF que validou a criação de subsidiárias, deu aí para o comando novo da Petrobras, para o governo que era a linha privatista, de acelerar esse esfatiamento, né, esse esquartejamento daquilo que era lucrativo dentro da estatal. Isso aconteceu com Petrobras, né, já foi citado várias vezes, mas pega Caixa, pega Banco do Brasil, principalmente aquelas 100% públicas, né, que houve um avanço de criar subsidiárias para vender, digamos, o filé mignon para o mercado. O fato que esse vai ser o grande desafio do governo, porque vai ter uma lei das estatais que põe restrições à indicação de nomes, né? Você tem um Congresso Nacional que, mesmo tem uma base que o Lula vai ter, vai fazer acenos no sentido de jogar do outro lado para dificultar uma nova política. O fato é que a conjuntura normativa, aonde eu quero chegar, ela vai impor um grande desafio para a gente reconstruir a Petrobras, né? Quando eu falei de reorganizar o Estado. E o terceiro ponto para fechar esse bloco é que o grande desafio também do governo, que seria o terceiro, é o reequilíbrio das relações sociais, que é efetivamente recuperar o papel e a força dos sindicatos para poder, justamente dentro das suas instituições, seja empresa, seja representando categorias ou os trabalhadores de forma geral, conquistar, né, vitórias. E principalmente as agendas vai ser talvez ser menos em relação à categoria e mais a reorganizar a estatal, no caso a Petrobras.
Entendo, então. Obrigado aí pela tua primeira participação, o Neuriberg. Eu só lembrando aqui a vocês, como a gente está em um debate, vocês fiquem à vontade aí para fazer colocações a respeito das posições de um ou de outro, se interromper as respostas aqui, vocês fiquem à vontade aí para falar nesse nosso debate. O Anthony, eu queria trazer uma outra questão, porque o Neuriberg, ele falou a respeito de algo que pouca gente tem falado ao longo dos últimos tempos. Você vê como algo positivo uma eventual mudança nessa lei das estatais para o próximo governo, Anthony, permitindo, por exemplo, que políticos aí sejam indicados para cargos na diretoria ou no conselho das empresas? O Bolsonaro tentou fazer isso aí durante o mandato dele para segurar o preço dos combustíveis, mas não teve lá muito êxito, né? Essa lei das estatais é importante para o futuro da Petrobras ou é um empecilho para os interesses do povo brasileiro? Você vê o futuro governo Lula com disposição para fazer esse tipo de discussão, Anderson?
Então, Anderson, vamos lá. Essa lei das estatais, ela é uma lei liberal, né? A gente, quando ela faz parte, né, embora não seja uma lei criada pela Petrobras, mas ela está em consonância com o rumo que a Petrobras tem tomado há bastante tempo e cada vez mais acelerado, que é um rumo da tecnocracia mandando. Muito mais, eu tenho tentado pontuar isso em diversos momentos, muito mais do que ao Bolsonaro, né, o bolsonarismo, o que mais me preocupa é a tecnocracia mais direta e o poder que ela tem dentro da empresa, dentro e fora. Por que que eu digo isso? Porque essa lógica de não pode político, não que eu bata palma para político entrar, não é isso, mas essa lógica, o que tem por trás? Tem por trás o seguinte: a política é suja, a política é o problema, logo, o Estado é o problema, logo, em última instância, a esquerda é o problema. No fundo, no fundo, é isso que é o discurso que tem por trás de toda essa lógica tecnocrática e que tem nessa lei uma expressão disso. Por exemplo, nos conselhos de administração da Petrobras e das subsidiárias, hoje não pode participar sequer quem é de sindicato, só para ter uma noção aqui. E tá isso de não poder quem é de sindicato está diretamente ligado a essa lógica tecnocrática. O que que eles dizem? Não, aqui tem que ser alguém que é empresário, que é o cara técnico. Mas o que que, significa esse técnico que eles falam? Parte daquele mito de que a técnica é algo neutro, quando nós sabemos que não existe neutralidade, não existe técnica neutra. Você está aqui no jornalismo, eu sou jornalista de formação, tem todo um debate no jornalismo, a imparcialidade. Não existe imparcialidade, isso é outro mito, que é ligado ao mito da neutralidade da técnica. O que existe sim é honestidade no trato de cada questão. É você buscar diversos ângulos.
Antônio, me permite uma parte?
Fica à vontade, Ricardo.
Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está dizendo e vamos dar um exemplo. Nós tivemos um presidente que era liberal, era político e foi, na minha opinião, um grande presidente. Chamava-se Hélio Beltrão. Foi responsável pelo primeiro departamentalização da Petrobras, pela primeira organização departamental da Petrobras. Né? Nós tivemos um político chamado Landulfo Alves, né, que deu o nome, deu a origem ao Landulfo Alves. Nós temos Gabriel Passos, que deu origem a políticos, políticos extraordinários, verdadeiras figuras de estadistas, de homens que viram à frente do seu tempo. Então, condenar a política, nós temos que condenar a politicalia, nós temos que condenar os Eduardo Cunha da vida, os corruptos, os desonestos, os entreguistas, os ignorantes, e não condenar a política. A política, quando exercida com dignidade, com patriotismo, com espírito público, é uma das das atividades mais nobres que o ser humano pode praticar.
Obrigado pela intervenção. Fica à vontade, Antônio.
Então, continuando aqui, o que acontece? O que que eles querem? Né? Eles querem o seguinte: olha, aqui, independentemente de quem vai estar no governo do país, independentemente disso, a Petrobras vai ter um rumo supostamente técnico. Aí eu vou botar em inúmeras aspas, porque esse é o grande problema. E muito mais, repito, do que Bolsonaro, Temer ou qualquer cara que seja aí, quem está hoje na hierarquia da empresa, em grande medida, sejam votantes, sejam eleitores do Bolsonaro, sejam eleitores do Lula, grande parte que ocupa a hierarquia da empresa é tecnocrata. Grande parte. E se o governo novo que está aí, né, encabeçado pelo Lula, nessa frente amplíssima, mas encabeçado pelo Lula, quiser realmente mudar alguma coisa na Petrobras, uma das medidas que tem que tomar é mudar essa hierarquia. Porque se não mudar essa hierarquia, será boicotado internamente, no mínimo. Mesmo suponhamos que tenha aqui as melhores das intenções e os melhores projetos. Será boicotado no dia a dia por essa hierarquia tecnocrata. Então, isso, para mim, é o fio condutor para qualquer tentativa de mudança real em torno da Petrobras. Ou se ataca a tecnocracia mais direta, ou não vai conseguir. Então, assim, se o governo, a outra parte da sua pergunta, se o governo Lula, novo governo, vai ter vontade para isso? Não sei, sendo bem sincero. Algumas entrevistas que eu vi aí, né, por exemplo, do Jean Paul Prat, que tem sido cotado para assumir a presidência da Petrobras, uma bem recente aí, Petróleo Hoje, me preocupa um pouco, né? Acho que tem aspectos positivos no que ele apresenta, mas tem alguns pontos que são preocupantes. Quando ele fala, por exemplo, ainda que a gente desconte, tá? Descontando aí que tem uma fala diplomática também, que é importante em alguns aspectos ter, mas ainda que descontando isso, quando ele fala, por exemplo, que o que ele busca, o que ele acha que tem que ser para a Petrobras, são parcerias com empresas outras aí, eu acho que isso é uma coisa, uma sinalização preocupante. Porque ainda que sim, seja possível fazer algumas parcerias, mas essa ser a linha mestra, eu fico um pouco preocupado. E então, não sei, eu espero, e eu acho que os sindicatos têm que pressionar o governo, né? O novo governo, no sentido de mudar essa hierarquia que está aí. Eu acho até que na lógica do que tem nas universidades estatais, universidades públicas, potencialmente públicas, pelo menos, você tem uma eleição, não é assim, simplesmente em cascata de cima para baixo. É delicado isso, porque num primeiro momento eu até acho que tem que... Ó, é o governo decidir, não tem nenhum privatista aqui, não tem ninguém que aplique violência psicológica contra os trabalhadores, mas, a partir de determinado momento, acho que seria importante o novo governo também colocar eleição, assim como tem eleição para representante no CA, para ocupar os cargos da hierarquia. E no caso da presidência da Petrobras, acho que isso envolve até a sociedade como um todo. Porque quando a gente fala, né, a Petrobras é do Brasil, Petrobras do povo, na verdade está muito distante isso. E até para defender melhor a Petrobras, o povo brasileiro, especialmente o povão, tem que sentir que ela é dele. Hoje não é, na prática. Hoje não é. Então a gente tem que trazer a Petrobras mais para as mãos, o dia a dia, do povo tomando as decisões, não encastelado em gerências da Petrobras, somente. Claro que os conhecimentos mais específicos são fundamentais, não só genericamente políticos. Isso sim, mas os interesses diretamente do povo têm que entrar nessa equação muito diretamente. Senão, vai ser difícil quando tiver novamente, né, um ataque mais direto, porque... E aí, só um parênteses, esse ataque não está descartado, ele está aí, vai continuar, inclusive talvez um privatismo com outra roupa, né? Como é que o povo vai defender? O povo tem que sentir que a Petrobras faz diferença para ele, senão como é que vai defender?
Antônio, me permita mais uma interferência, pedindo desculpa.
À vontade, à vontade.
Eu falei aqui que um dos problemas sérios que nós tivemos com Temer e depois com Bolsonaro, foi a descontinuidade administrativa, um presidente atrás do outro. Né? Mas foram extremamente cuidadosos no sentido de selecionar para a Petrobras o que havia de pior. O que havia de pior. Castelo Branco, e vai por aí afora, selecionaram os cabras, primeiro que não entendem nada de petróleo, segundo são financistas, terceiro, são privatistas. E quarto, o mais grave de tudo, são entreguistas. Vendem e entregam para estrangeiros, comprometem e arranham diariamente a nossa soberania. Né? Então, nós podemos ter um político, podemos ter um liberal, podemos ter, desde que seja um político honesto, nacionalista e que conheça o mínimo da indústria do petróleo, pode ser um diretor, um dirigente da Petrobras. Todos os que passaram pelo governo Temer, todos os que passaram pelo governo, talvez haja uma ou outra exceção, né, foram, repetindo, desconhecedores da indústria do petróleo, privatistas, neoliberais e entreguistas. O presidente Castelo Branco, o presidente da Petrobras, um dos presidentes, né, ele assumiu dizendo que ele se sentia incomodado pelo fato da Petrobras ser uma empresa estatal. Ele queria que a Petrobras fosse uma empresa privada. E ele, além disso tudo, desonesto. Ele vendeu uma série de ativos da Petrobras e com outros funcionários da Petrobras lamentáveis que não souberam vestir a camisa, constituiu uma empresa, me parece que é 3R o nome dessa empresa, que apresentou um lucro de milhões de reais, foi dirigir uma empresa que comprou o patrimônio da Petrobras. O nome disso é corrupção, isso é falta de vergonha na cara, isso é corrupção feia. Eu acho que uma das medidas que nós vamos ter que tomar, né, nesse processo de reconstrução da Petrobras é colocar em pratos limpos esse tipo de corrupção, né, que nós que falam na corrupção, combatem a corrupção, que, enfim, temos que apurar isso devidamente, devidamente. Porque vender o patrimônio da empresa em processo de venda tortuoso, entregando para o capital estrangeiro em valores subavaliados, ativos estratégicos e lucrativos, já é um crime. E vender e assumir esse patrimônio para constituir uma empresa e se tornar diretor dessa empresa é um crime redobrado.
É isso. Antônio, você quer concluir o teu pensamento?
Não, eu vou deixar aqui a gente continuar o debate para fluir mais aí. O cerne do que eu queria dizer, eu já disse.
Tá certo. Te agradeço muito a tua participação e também a interferência importante do Ricardo Maranhão. Agora, o Neuriberg, vou passar a palavra para você pelo seguinte. Uma questão sensível aí, que, ainda que urgente, sobretudo no momento que o planeta atravessa, diz respeito a essa transição da Petrobras, uma empresa exclusivamente de petróleo e gás, para uma companhia integrada de energia, com a adoção aí de uma matriz energética limpa, renovável, algo que alguns países, inclusive, já têm feito. Até consta nesse novo plano estratégico que foi divulgado ontem, que nós vamos tratar mais à frente, a gente vai se aprofundar nesse plano estratégico, o aprofundamento nos estudos nessas frentes. Mas a Petrobras não está muito atrasada nesse sentido, Neuriberg, ainda mais considerando o enorme potencial que o Brasil tem de produzir energia limpa. O caminho deve ser o fortalecimento da estratégia da exploração de petróleo ou avanço para a produção de energia renovável, Neuriberg?
Anderson, até para mim, como analista político, é uma pergunta que eu prefiro até jogar para o Ricardo e para o Antônio, que tem mais propriedade. Mas na minha avaliação, sob ponto de vista político, a gente perdeu muito com o governo Bolsonaro em específico, porque todos os assuntos estratégicos do país, estruturantes, eles ficaram sem nenhum modelo, principalmente participativo, de construção, inclusive com o mercado, né? Isso eu não estou falando, a gente ficou fora da construção dessas políticas públicas, mesmo tendo aí nos conselhos de administração representantes dos trabalhadores, que basicamente passaram esse momento de resistência, até porque a orientação do governo era indução do mercado, enfim, e desvaziamento do Estado, e consequentemente a gente perdeu em vários assuntos, seja em relação a área do petróleo, seja em relação ao próprio meio ambiente que está discutindo, seja em relação a aproveitar os avanços tecnológicos, né, e globais, enfim, de avanços, a gente está, de fato, vai começar a fazer essa rediscussão agora, pensando para frente, né, de reposicionar as empresas públicas, e passa pela Petrobras também rever esse plano, digamos assim, no conceito de mercado, esse plano de negócio, no sentido de se colocar colocar a empresa como, não só em relação ao mercado, mas também ela voltada ao seu país, em relação à soberania, o seu papel estratégico que tem aqui para dentro do país. Então, eu acho que esse momento, com a eleição do novo governo, coloca a gente na discussão, dá uma oportunidade para a gente reestruturar a empresa, dadas as dificuldades, como foi mencionado, normativas, ou seja, o mercado com a lei das estatais, dentre outras mudanças, eles se infiltraram efetivamente dentro das estruturas de Estado. Petrobras, veja aí, não só os critérios, mas tem um conselheiro independente, né, todas as estatais, inclusive na Petrobras, enfim, eles alteraram, né, e colocaram dificuldades em relação ao poder, à influência do presidente da República na definição do rumo dessas estatais. Mas eu acho que o Lula representa um rompimento da antipolítica, né, de certa forma. Então, ele vai buscar, de fato, construir, que queira ou não queira, eu participei em vários momentos de alguns temas de discussão no Congresso Nacional, que nem o mercado e nem os trabalhadores tinham espaço no governo Bolsonaro. Então, é um absurdo. A gente imagina que o mercado estava mandando de forma, mas era o mercado financeiro, eram pequenos setores. Você não tinha uma discussão uma participação muito grande em determinadas decisões. Inclusive, eles eram pegados de surpresa em determinadas decisões. O fato é que tirou da política decisões importantes. Eu acredito que o Congresso Nacional e o novo Poder Executivo, à frente o presidente Lula e o Alckmin também, que vai cumprir um papel de enorme influência nesse processo, vai recuperar o papel da política para construir uma empresa realmente que se aproxime das pessoas, se aproxime do nosso mercado, enfim, da nossa realidade, para que a empresa, ela, de fato, cumpra também um papel importante para o país e não para os acionistas, como a gente tem visto aí reiteradamente essa discussão. Mas o fato é que, para concluir essa parte, é que vai, por parte do Congresso Nacional, ter uma mobilização muito grande no sentido das pautas urgentes. Né? A transição já está discutindo isso, né, em relação a esse tema, e, sem dúvida, a partir de 1º de janeiro, em relação à política que, por conta da PEC eleitoral, que conseguiu aí brecar um pouco a subida dos preços, né, impondo mudanças aí para os estados em relação às alíquotas, esse tema vai voltar com grande força, né, e haverá um apelo, né, do consumidor, enfim, das pessoas, e o governo e o Congresso vai ter que dar respostas, né, em relação a isso. Então, abre um espaço, de fato, de rediscussão na conjuntura de toda essa política aí, já está acontecendo, o Congresso interferiu nesse processo, mas acredito que o governo, né, a depender do presidente, enfim, principalmente da junta, centro de governo, digamos assim, especial, fazendo e planejamento, devem conduzir, de fato, esse processo e rever, enfim, e apontar um novo caminho para a estatal. É isso que a gente espera. Mas, enfim, não será, aqui a gente coloca, não será uma tarefa simples e automática, né, de resolver isso. Acho que o papel, e o Anthony colocou, acho que tem que continuar, os sindicatos, enfim, tem que sim fazer um exercício permanente de estar se mobilizando junto ao governo, que ele foi eleito, principalmente no segundo turno, que teve que ampliar a sua governabilidade com novos partidos, e a gente teve uma derrota no primeiro turno, com a eleição de deputados e senadores, né, sem dúvida, o mercado, enfim, eles vão usar muito o Congresso Nacional, né, para dificultar certas mudanças. Mas o fato é que a gente tem que olhar de forma positiva, porque a gente conseguiu uma grande vitória no sentido de estancar ou desacelerar todo o processo de privatização em curso, isso quando eu falo do Estado, não só da Petrobras, mas do Estado de forma geral.
Então, você coloca muito bem, o Neuberg, essa questão do Lula. Ele é conhecido como um grande articulador político, uma figura de conciliação aqui no nosso país. Ele vai ter aí papel fundamental nesse diálogo que está se abrindo aí em relação à Petrobras, às nossas estatais. Mas, ô, Ricardo, eu queria ainda falar um pouco ainda, me aprofundar nessa questão da Petrobras como uma empresa integrada de energia. Como é que você observa o futuro da Petrobras nesse sentido? Você acha que é necessário continuar se investindo nessa estratégia de exploração das nossas reservas de petróleo, ou é muito importante, nesse momento, a gente pensar nesse investimento na busca aí por energias renováveis, por fontes renováveis de energia, a Petrobras como uma empresa integrada? Como é que você avalia isso?
Veja bem, Anderson, nós temos que fazer algumas considerações para chegar onde eu quero chegar. Em primeiro lugar, a nossa indústria do petróleo tem 70 anos, tem menos de 70 anos. E no mundo ela tem 170 anos. Né? Nasceu lá em Titusville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O petróleo só foi descoberto no Brasil em 1938. Então temos pouco, não chegamos a 70 anos. Tem muita coisa para se descobrir ainda em termos de petróleo. O que não significa que a Petrobras deva menosprezar ou se afastar das energias alternativas. O nosso país é um país absolutamente abençoado. Nós temos hoje a melhor, a mais limpa matriz energética do mundo. E nós temos concomitantemente, o pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos 20 anos. Podemos ter no pré-sal mais de 100 bilhões de barris por explorar. Além disso, nós temos a sexta maior reserva de urânio do mundo. Nós temos abundância em hidrelétricas, o nosso potencial hidrelétrico é enorme, mas ainda não está totalmente aproveitado. Nós temos energia eólica, nós temos energia solar, um índice de insolação enorme. Então, nós temos a obrigação, nós temos as condições de transformar a Petrobras também numa empresa de energia e não apenas uma empresa de petróleo. Diga-se de passagem, né? O pessoal diz, o petróleo, o idiota do ministro da Economia, isso é um idiota, né, Paulo Guedes, dentro de alguns anos a Petrobras não valerá mais nada, porque o petróleo vai deixar de existir. Isso é de uma idiotice, né? Quando se fala no carro elétrico, é preciso considerar, por exemplo, que 60% da energia elétrica consumida, ou 40% ou 50% da energia elétrica consumida na Alemanha, é gerada a partir do carvão, que é um combustível muito mais sujo do que o óleo, muito mais sujo do que o gás natural, né? Então, há todo um questionamento aí, e diga-se de passagem, que os derivados de petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, querosene iluminante, GLP, são as formas menos nobres de utilização do petróleo. O petróleo, através da indústria petroquímica, enseja a produção de cerca de 1.000, 2.000 produtos diferentes. Uma tonelada de gasolina pode custar $400, uma tonelada de polietileno de alta, de baixa intensidade, custa $4.000. Então, existe todo um contexto aí, né, de que o petróleo não vai perder a sua importância, pode diminuir gradativamente a sua importância como fonte de energia combustível, mas terá sucedâneos em mais de 1.000 produtos petroquímicos. O nylon é petróleo, o polietileno é petróleo, o PVC é petróleo, o fertilizante é petróleo. Há uma série de utilizações possíveis e a Petrobras deve sim, se dedicar também às pesquisas de energias alternativas para se transformar numa empresa de energia, investir em eólica, investir em solar, investir em hidrogênio verde, investir nisso tudo. Isso é a primeira questão. Agora, eu queria abordar uma outra questão que não ficou suficientemente clara aqui no meu entendimento, que é o problema dos preços de paridade de importação. Uhum. Política de preço de paridade de importação 2016. Foi Pedro Parente que inventou essa desgraça, né? O que é isso? É a Petrobras, nas suas refinarias, precificar os derivados como se esses derivados fossem importados do Golfo do México. Não só a cotação dos derivados no Golfo do México, importados do Golfo do México. A cotação no Golfo do México acrescida dos custos para transformar, levar o derivado para o navio, navegar de um porto americano até um porto brasileiro, para descarregar este navio e para internalizar. Isto é um absurdo, porque isso seria considerar que o Brasil não produz absolutamente nada e que tem que importar. A política vale para a Alemanha, que consome milhões de barris de petróleo por dia e não produz 100 mil barris. Ela tem que ir lá fora, comprar, pagar, submeter a todas as oscilações, pagar todos os fretes seguros e taxas de externalização, de internalização. O Brasil não, nós produzimos mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Nós somos grandes produtores. As nossas refinarias são eficientes, têm custos de refino inferiores às das refinarias americanas. Então, nós temos tudo para transformar essas vantagens comparativas da Petrobras, de grande produtora, a custos decentes, de grande refinadora, para transformar isso em vantagem para o fazendo é justamente o contrário. Nós estamos obrigando a dona Maria da Silva, companheira nossa brasileira, a partir para a lenha, a partir para o carvão vegetal, porque ela não... Isso é criminoso. Isso é inflacionário. Isso tira a competitividade da indústria brasileira. Tira a competitividade do agronegócio, porque o fertilizante se entrar num caminhão ou numa ferrovia e tem que pagar um frete mais alto. Esta política tem que mudar.
Uhum.
Para baixar esses preços, o Bolsonaro tirou o ICMS, dando um prejuízo de dezenas de bilhões de reais aos estados, porque o ICMS é o principal tributo estadual. Isso tudo está sendo feito. A pergunta que fica é a seguinte: se a PPI é tão ruim, se a PPI obriga a dona de casa a usar lenha com prejuízo ecológico, se a PPI é inflacionária, se a PPI tira competitividade, se a PPI é isso e aquilo, tira direito do ICMS do Estado, por que a PPI? Porque a PPI é uma exigência do mercado e do capital estrangeiro para comprar as refinarias brasileiras.
É isso.
Querem comprar as refinarias brasileiras e querem a prática de preços internacionais e não querem controle.
Uhum.
Nós não podemos comprar porque tem o risco do governo fazer uma intervenção. A pergunta que eu faço é honesto, é legítimo, aceitar uma atividade que é classificada por lei como atividade de utilidade pública, que é o abastecimento nacional de derivados de petróleo. Uhum. É legítimo deixar isso como deixar a energia elétrica ao sabor do mercado?
Pois é.
Se nós deixarmos o mercado comandar isso tudo, nós entregarmos a educação ao mercado, o pobre não tem mais escola pública. Né? E nós vamos ter um desespero, preços absurdos e ninguém mexe com o mercado. O presidente Itamar Franco tomou uma medida na ocasião. O mercado não gostou, ele disse, eu não governo para o mercado, eu governo para o povo brasileiro.
Não é isso. Não, mas, Ricardo, está muito claro que tudo isso faz parte de um projeto muito bem engendrado por essa turma do andar de cima. A gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso, especialmente o PPI, que você muito bem coloca, né, que onera a população brasileira para enriquecer esses acionistas minoritários da Petrobras, uma tragédia que a gente tem enfrentado. Anthony, eu queria te deixar à vontade para falar a respeito dessas questões que o Ricardo trouxe, inclusive essa ideia de se transformar a Petrobras numa empresa integrada de energia, mas também sobre essa ideia que surgiu de se criar uma superestatal de energia aqui no Brasil, com a fusão da Petrobras com a Eletrobras. Seria uma boa solução, na tua avaliação, para esse avanço dos ultraliberais sobre o setor energético nacional? É possível essa discussão ser feita aí a partir de um governo de grande aliança como esse do Lula?
Então, primeiro de tudo, eu vou começar pelo final aqui. Eu tenho dito há bastante tempo que, a meu ver, Petrobras e Eletrobras deveriam ser uma empresa só, em última instância. E uma grande empresa de energia. Hoje, a Eletrobras ela está privatizada, já de um modo mais completo, digamos assim, do que a Petrobras, que já está muito privatizada também, está com a privatização em curso. Mas a Eletrobras está mais completamente. Mas um novo governo que está aí tem que se colocar isso, né? E tem que ser pressionado para, olha, desprivatizar o que foi privatizado. Né? Se o governo do Bolsonaro é tão ruim, né, nas palavras, eu concordo, quanto foi, se é tão ilegítimo como foi, bem, então tem que se desfazer as medidas tomadas por esse governo. E aí, parte dessas medidas são as privatizações. Tem que ser retomadas. Não que seja a coisa mais fácil do mundo, o Gabriele tem falado sobre isso, mas tem que ser pautado e tem que ser trabalhado diretamente nisso. Não com escusas, não é porque é difícil que isso não vai ser tentado e não vai ser buscado. Isso tem que ser dito claramente. Bem, segunda questão aí, transição energética. Bem, primeiro de tudo, a Petrobras ela nasceu como uma empresa de óleo e gás, né, no 1953. Aquele período, em última instância, era isso mesmo. Mas ela... e aí, vamos dar aqui o crédito, no governo do Lula, foi transformado numa empresa de energia, ainda que de modo incipiente, com várias contradições, mas numa empresa de energia. Até oficialmente era dito assim. Porém, já no governo da Dilma, quando a Graça Foster era presidente da Petrobras, houve uma inflexão em sentido contrário, em transformar a Petrobras novamente numa empresa focada completamente em óleo e gás. Isso não foi depois, assim, é importante a gente trazer isso para mostrar a complexidade da situação. Por quê? Não foi o Bolsonaro que iniciou isso, embora ele tenha aprofundado absurdamente isso. Não foi sequer o Temer que iniciou isso, embora também tenha pisado nesse acelerador. Já com a Graça Foster, isso já tinha essa inflexão. Agora eu vou trazer um pouquinho mais para trás na história. Quando você teve, nos anos 70, choques do petróleo, né, em que o preço do barril aumentou exponencialmente e muito rapidamente, e que o Brasil não era, na ocasião, autossuficiente na produção de petróleo e de gás natural, né? Hoje o Brasil ainda não é autossuficiente de um modo amplo, no sentido de derivados todos, etc. Mas ele é na produção de barris, produz igual ou maior quantidade de barris do que a quantidade de barris consumidas. Bem, mas na época não era, nos anos 70, ainda. Buscava, era um grande objetivo, mas ainda não era. E aí, e veja só, eu quero sublinhar que era uma ditadura empresarial militar, de direita. Uhum. E mesmo assim, fez muito melhor do que os neoliberais. O que, que eles fizeram? Eles fizeram duas coisas. Primeiro, olha, não, o Brasil não vai ficar refém, não vai ficar refém dos choques do petróleo. O Brasil vai buscar mais petróleo. E descobriu-se, por exemplo, primeiro em Sergipe, final dos anos 60, né, em águas mais rasas, e depois a bacia de Campos. A grande bacia de Campos foi descoberta nesse contexto. Porque houve interesse, houve vontade, houve investimento, houve decisão para isso. E um segundo aspecto que tem é o seguinte, também nesse contexto, houve o pró-álcool, com todas as suas contradições, todos os seus problemas, mas houve o seguinte, olha, a gente aqui no Brasil, a gente pode, com a biomassa, né, que nós temos um montão, nós podemos aqui também produzir combustível para não ficar totalmente refém do cenário internacional, da geopolítica internacional. Então, vamos aqui fazer vários problemas, dentre eles a questão dos usineiros, né, a forma como... Mas, enfim, o que eu quero ressaltar aqui é que, ainda que com graves problemas, foi buscada alternativa. Né? E agora, quando teve uma crise da Petrobras, mais recentemente, nos anos 2013, 2014, por aí, qual foi a decisão tomada pelo ultraliberalismo? De forma alguma vamos buscar alternativas. Não pode nem sequer falar nisso. O negócio é destruir, é privatizar tudo, é desmontar. Essa foi a alternativa buscada pelos neoliberais, não por acaso. Então, mesmo, repito, uma ditadura de direita foi, nesse aspecto, muito menos ruim do que o liberalismo. Então, isso é um aspecto. Uhum. O Brasil é o país no mundo melhor colocado para uma transição energética. É o melhor colocado. E aí, fazendo uma junção desse tema com o primeiro tema aqui, que me foi perguntado, a questão da lei das estatais e tal, para mim, uma pessoa que, a meu ver, deveria estar na Petrobras, no mínimo como uma pessoa de conselho, consultiva, é o professor Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é da UFJF, né, Juiz de Fora, Universidade Federal Juiz de Fora, e que, com o falecido Bautista Vidal, físico, um dos idealizadores aí do pró-álcool, no caso o Bautista Vidal, fez livros como, por exemplo, né, O Poder dos Trópicos, que eu recomendo aqui a todo mundo, e também com o geólogo Marcelo Guimarães, também falecido, fez livros como A Salvação da Lavoura. Né? E aí, que também recomendo aqui, nesses livros vai mostrando como que o Brasil tem um potencial gigantesco para não ficar dependente de petróleo e gás. Gigantesco. E nesse sentido, não apenas, isso é que é muito importante, porque com o Marcelo Guimarães, eles falavam de, por exemplo, unir a agricultura à produção de energia, não uma coisa em detrimento da outra. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando você vai utilizar biocombustíveis, você acaba colocando uma coisa em detrimento da outra. E não deve ser assim. Houve experimentos, por exemplo, na PBio, a Petrobras Biocombustíveis, que está à venda e que tem que ser tirada da venda. Tem que ser tirada da venda. Né? Houve experimentos, inclusive com pequenos agricultores, que quando você vai para um Erasmo Batistella, por exemplo, que é rei aí do biodiesel, etc., né? E que tá, é um dos que estão querendo comprar a PBio, né? E que tem muitas questões aí nebulosas, para dizer o mínimo, na venda. Petrobras, ela tinha, né, uma parte da BS Bios, tinha comprado, vendeu para o Batistella. E isso aí foi muito nebuloso. Então, assim, o que acontece? Se for o Batistella da vida e outros desse naipe, não vai ter essa preocupação com a agricultura familiar. Não vai ter. Então, o que o Marcelo Guimarães e o Gilberto Felisberto Vasconcelos diziam? Olha, micro destilarias de álcool associadas à agricultura, por exemplo, pelo interior afora do Brasil. E só para citar um pequeno exemplo, o que eu quero ressaltar também com isso? Não necessariamente, e temos que tomar muito cuidado com isso, a meu ver, projetos gigantescos, por exemplo, falou aqui, né, o Ricardo, com razão, inclusive, sobre hidrelétricas. O Brasil é um grande potencial de hidrelétricas, é um dos principais, e tem muito potencial ainda. Mas tomemos cuidado, não queremos novas Belo Montes, por exemplo. Não. Não são empreendimentos gigantescos que vão arruinar a vida de populações e populações do seu entorno. Mas sim, por que não, né, você vê a organização e a interligação do Brasil de outra maneira, com energia alternativa de outra maneira, com escalas diferenciadas. Isso aí, mais regionalizadas às vezes, ainda que associadas ao território como um todo. Então, isso a gente tem que ver. E principalmente, aí trazendo... trazendo aqui para o outro debate que também tem a ver aí com a questão de Petrobras e o povo brasileiro, eu acho, tá? Eu já apresento aqui, eu tenho falado isso em alguns lugares, hoje existe o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE.
Sim.
Eu acho que tinha que instituir aqui um desafio ao novo governo, um convite, instituir o Conselho Popular de Política Energética, do qual amplos setores do povo trabalhador, do povão brasileiro, pudessem participar e ajudar a traçar os rumos das políticas de energia no nosso país, levando em consideração não só a opinião, mas a participação direta do povo trabalhador brasileiro. Por que que nas favelas não pode ter comitês que sejam parte desse Conselho Popular de Política Energética? Só para citar um exemplo. Então, Anderson, para finalizar aqui essa resposta, primeiro, é fundamental a Petrobras entrar de cabeça na transição energética. Não porque é o fim do petróleo. Ricardo Maranhão sublinhou bem. É verdade. Não é o fim do petróleo. Vai continuar, especialmente na petroquímica. Mas porque, primeiro, não existe a OPEP. O Brasil, ele tem capacidade de liderar. Né? Não só de atuar muito mais na OPEP. O Brasil não quer entrar na OPEP por interesses liberais, a meu ver, mas de liderar uma OPEP de outras energias, de energias alternativas. O Brasil tem capacidade para isso. E a Petrobras está atrás. Está atrás. Esteve, né, como eu falei, tentando aí, mas hoje está atrasada por decisões. E a Shell está na frente, a ExxonMobil está na frente, outras, a Total Energia está na frente, e por aí vai. Então a Petrobras tem que retomar, mas não apenas retomar. Ela tem que retomar com uma indução de um protagonismo popular nisso. Isso é muito importante.
Antônio, você trouxe uma questão que a gente debate aqui no Faixa Livre há quase 28 anos, inclusive Faixa Livre completa 28 anos na próxima segunda-feira, mas que você que acompanha aqui o nosso programa há muito tempo, você sabe bem que a gente fala da necessidade da participação popular na implementação de políticas públicas aqui no nosso país. Infelizmente, a gente não tem isso. O povo só é chamado ao debate, Antônio, na hora de ir às urnas, né? E esse é um dos grandes problemas que o país atravessa e que, sinceramente, eu não vejo disposição da classe política de mudar essa trajetória. Eu espero, e a gente espera, acima de tudo, que esse governo Lula mude um pouco esse panorama. Mas, sinceramente, eu não tenho lá muitas esperanças quanto a isso, não. Mas Neuberg, eu queria te trazer de volta aqui para o debate para que você falasse também sobre essa importância da Petrobras se colocar como uma empresa integrada de energia, mas também falar a respeito dessa política de distribuição de dividendos da Petrobras, né, Neuberg, que provocou muita polêmica e enriqueceu enormemente os acionistas da empresa. Só nos primeiros 9 meses desse ano de 2022, Neuberg, a estatal pagou 33,6 bilhões de dólares, o que representa 48% do previsto pelo último plano estratégico de até esse ano de 2000, até o ano de 2026. Isso já no primeiro ano, ou seja, 48% do previsto para os próximos 5 anos foram implementados aí no primeiro ano. Pelo documento que foi apresentado no dia de ontem, a Petrobras pretende, inclusive, ampliar para 85 bilhões de dólares a distribuição de recursos, um aumento de 21,4% em relação ao plano atual. Como é que é possível lidar, Neuriberg, com uma questão tão sensível como essa da distribuição de dividendos da Petrobras diante dos interesses graúdos envolvidos nessa questão? Está claro que é absolutamente inviável para a população brasileira seguir sustentando essa farra dos acionistas da Petrobras, mas há uma solução que atenda às demandas nacionais, Neuriberg, que precisam ser evidentemente prioridade, sem provocar, digamos assim, uma revolta desses investidores da empresa. O novo governo terá condições, na tua avaliação, de fazer esse diálogo, essa mediação?
É, de fato, dá uma sinalização positiva que o próprio Lula tem colocado o seu capital político no sentido de pressionar o mercado, né? Colocar que o mercado, ele, de fato, ele também tem que saber o seu lugar, né? Em relação a determinados assuntos. Então, o Lula tem enfrentado o mercado até de forma... A gente recebe com surpresa isso, né? Por conta, principalmente, em relação à composição que foi feita pós-eleição. O fato é que ele vai buscar um equilíbrio. Isso está muito claro, porque reverter toda a atual política se diz recuperar a soberania, como foi bem colocado aqui, e recuperar a capacidade de investimento, né? Então, o lucro, é bem claro que vem a partir dessa política de desinvestimento, de a empresa ter vendido seus ativos, e toda toda essa reestruturação vai passar não por decisões paliativas, não é a decisão do Congresso Nacional, que para, digamos, amortecer os impactos em relação ao preço, mudou a política lá do ICMS, por exemplo. Ela é temporária, enfim, traz um prejuízo aí para todos os estados. Então, vai passar por uma discussão muito mais aprofundada e uma política, provavelmente, mais permanente em relação à Petrobras. Então, fica muito claro que o governo vai ter que buscar, e eu acredito que tem a capacidade de reequilibrar. Eu não vejo aí, a curto prazo, em médio prazo, recuperar determinados ativos, né? Até porque eu acho que é bem diferente a realidade, você comparava a discutir Dilma 2014, né? E Lula entrando em 2023, porque nesse período houve aí um avanço brutal no sentido de entregar, né, toda a política de entregar aí, do ponto de vista da Petrobras, digamos aí, os seus ativos para a iniciativa privada. Então, recuperar isso não é fácil. Quando fala em recuperar isso, é recuperar direitos, enfim, quando se fala de uma reforma trabalhista, quando se fala de determinadas privatizações, voltar ou rever isso, ou suprimir, e na história de revogastos, enfim, que tem sido colocado na transição, não é uma tarefa fácil. Já foi entregue, né? Para retomar, sem dúvida, é um exercício político e de governo muito grande. Agora, acredito que haverá, sim, capacidade para... A própria transição já pediu aí a direção da Petrobras em relação a ativos, né, a parar, digamos assim, a brecar essa política de desinvestimento, mas acredito que isso só vai ser bem definido aí quando for composto aí com o novo presidente, nova equipe de governo, que efetivamente a gente vai saber qual vai ser o curso, né, em relação a essa nova Petrobras. Mas não será uma tarefa fácil, até porque aqui ambos os especialistas já colocaram que em determinados governos o assunto energético ou o papel da Petrobras, ele avançou e recuou, né, seu ponto de vista, independente de governo ser de direita ou de esquerda. O fato é que a gente vai ter um ambiente muito mais desafiador. E isso, sem sombra de dúvida, pode um pouco a nossa vontade aí ter que diminuir um pouco em relação à realidade política que vai ser colocada. Mas acredito que tenhamos aí uma reestruturação, mas não será uma tarefa bem simples, né, dado esse contexto atual político e, enfim, conjuntural.
Não, está claro, o Neuriberg, que não vai ser uma tarefa fácil, mas, acima de tudo, uma tarefa mais do que necessária, né? Nesse momento que o país atravessa. Enfim, essa discussão precisa ser feita com profundidade e com participação popular, acima de tudo. Ricardo, a gente está entrando aqui na reta final do nosso debate, mas eu queria trazer um tema que eu falei durante o debate inteiro, mas a gente não aprofundou, que é justamente esse plano estratégico para o próximo quinquênio aí da Petrobras, 2023 a 2027, que foi apresentado no dia de ontem, como eu já citei, uma estimativa de investimentos na casa dos 78 bilhões de dólares, o que representa 15% a mais do que o plano anterior da Petrobras, que tinha aí como horizonte o período de 2022 a 2026. Também há uma previsão de desinvestimentos, ou seja, de venda de ativos, mais especificamente, que deve ficar entre 10 e 20 bilhões de dólares. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí, Ricardo, a respeito desse novo plano, mas a impressão do mercado com esse anúncio foi das melhores, o que diz muito sobre o caráter dessa medida. O BTG Pactual, por exemplo, avaliou que o novo plano da empresa reforça o compromisso da atual diretoria em seguir com o caminho que levou a companhia a se tornar uma das mais lucrativas do mundo no setor do petróleo e de gás. Ou seja, péssima notícia para os brasileiros, né, o Ricardo, que devem sustentar esses lucros não da Petrobras, mas sim dos acionistas. Eu não sei se você teve acesso, o Ricardo, a esse novo plano estratégico, mas eu gostaria de uma avaliação sua para o que foi apresentado. Já te adianto que o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, o David Bacelar, que costuma conversar, inclusive, conosco aqui no programa, já avisou que o futuro governo vai revisar esse plano estratégico. Como é que você avaliou esse plano, Ricardo?
O Anderson, eu confesso a você que ainda não li o plano, mas, em princípio, eu acho uma falta de ética, uma falta de espírito democrático, uma forçação de barra. O anúncio de um plano estratégico que abrange um determinado período de anos a 30 dias de um novo governo. Isso é injustificável. Eu acho que o novo governo, a primeira providência, será estudar isso aí. Um plano que é tão, tão elogiado pelo BTG Pactual já me causa uma sensação. Mas eu queria voltar ao problema dos dividendos. Eu acabei de escrever um artigo, tive que mandar para todos os participantes desse debate, eu peço a gentileza dos Correios Eletrônicos, um artigo meu, a reflexão sobre os dividendos da Petrobras. A Petrobras tem mais de 600 mil acionistas. Esses acionistas são brasileiros, são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, são trabalhadores que compraram com recursos do Fundo de Garantia. Isso que nós não somos acionistas que buscam seu valorização do seu patrimônio em ações, mas nós temos fundamento de diferenciar os acionistas viúvos, os acionistas que são acionistas com ânimo de permanência, que são fiéis à empresa, que investem. Nós temos que diferenciar esses acionistas dos especuladores, dos imediatistas, dos que querem poupar dos dividendos a curto prazo, mesmo que esses dividendos sejam prejudiciais à própria Petrobras. Para mudar isso, nós temos que mostrar à maioria dos acionistas, que eu acredito que não são especuladores, que essa política de dividendo imediatista, de pagar dividendos que superam até o lucro da Petrobras, é uma política suicida. Nós estamos descapitalizando as empresas, nós estamos impedindo que a empresa faça investimento, deixar de fazer investimento, que distribui todos os seus resultados. Ela deixa de gerar empregos, ela deixa de crescer, ela deixa de... Se ela não pagar esses dividendos de forma absurda como vem pagando, o que ela deixa de pagar vai para o patrimônio líquido, vai para o capital, vai beneficiar o acionista no futuro, o acionista no longo prazo, né? E, ao distribuir os seus lucros, se descapitalizar e não fazer investimentos, ela deixa de cumprir a função e o compromisso arredável. Ela tem que investir para gerar emprego, ela tem que fazer o Brasil autossuficiente em Hoje ele importa diesel autossuficiente em GLP, hoje ele importa GLP. Há projetos da Petrobras, estão quase prontos, o caso da refinaria do Nordeste, o caso da UFN3, uma fábrica de fertilizante nitrogenado na terra da senadora Simone Tebet, empreendimento com 85% de execução física, e a Petrobras não investe, eu não sei por quê, por sabotagem, para transformar o Brasil em fertilizante russo, fertilizante, importação de derivados, que nós não precisamos, nós somos autossuficientes em petróleo e diesel, e não concluímos esses projetos que estão quase prontos. Estamos nessa fase de distribuir dividendos que compromete os próprios acionistas, aqueles acionistas. Eu sou acionista da Petrobras. Né? Eu sou um pequeno acionista da Petrobras, sou engenheiro da Petrobras, eu acredito na Petrobras, eu sou acionista da Petrobras. Eu não quero, eu não vou recusar, evidentemente, para me pagar, eu vou receber o dinheiro. Agora, eu não pleiteio isso, prefiro receber dividendos, como todos os acionistas da Petrobras receberam dividendos de forma moderada, não dessa farra de dividendos. Nunca houve essa farra de dividendos, apesar de não haver essa farra, a Petrobras nunca deixou de ter suas ações valorizadas na bolsa, né? E nunca deixou de crescer de forma extraordinária. A Petrobras, Barroso ali, meu sobrinho, dizia, no tempo da Petrobras iniciou, os geólogos eram contados com os dedos da mão, né? A Petrobras iniciou, o Brasil produzia 2.200, 2.500 barris de petróleo por dia, hoje já produz mais de 3 milhões de barris. A Petrobras, pagando dividendos de forma moderada, ganhou 3 prêmios da Offshore Technology Conference, 3 prêmios de tecnologia. A Petrobras tem um dos 10 maiores parques de refino. A Petrobras, enfim, ela fez isso tudo, sempre pagando dividendos de forma que deve pagar. A lei 2604, a lei de sociedade anônima, estabelece um mínimo de 25%. A Petrobras está pagando mais de 100% do resultado. Isso é um absurdo. Isso é sabotagem. Isso é para descapitalizar a empresa, para privatizar a empresa. E é uma coisa que coloca meia dúzia de acionistas estrangeiros em preferência em relação aos interesses da nação brasileira.
É isso, você falou muito bem nessa questão, o Ricardo, que diz respeito aí aos acionistas da Petrobras. A gente não pode misturar essa turma que tem interesses altíssimos na empresa com os acionistas minoritários, os brasileiros aqui, que investiram o seu suado dinheiro em ações da Petrobras. Não dá para misturar essas
Tem
duas questões.
viúvas, tem aposentados, tem. Né?
Sim.
Tem viúvas, tem
Então.
aposentados, tem trabalhadores no fundo de garantia, não pode generalizar. E tem os especuladores, tem aqueles da Bolsa de Nova York, que o senhor Fernando Henrique Cardoso vendeu as ações da Petrobras e hoje bilhões de dólares estão sendo transferidos para o exterior. Era muito melhor que se tivesse sido distribuído entre milhões de brasileiros que iriam gastar esse dinheiro aqui no Brasil.
Não é isso, não tenha dúvida. Antony, eu queria te passar a palavra, a gente está para fechar aqui o nosso debate, mas eu queria trazer uma pergunta final para você e também para o Neuriberg, que é a seguinte: o que é que a Petrobras, na sua avaliação, precisa fazer, precisa ter aí para retomar o seu papel histórico de empresa estratégica que fomenta o crescimento do país, Antony, restaurando a soberania nacional, porque acima de tudo é disso que a gente fala quando a gente trata da Petrobras, de soberania, dando orgulho aos brasileiros e não servindo aos interesses aí do capital estrangeiro. O que é que precisa ser feito já a partir desse novo governo em 2023 para a Petrobras voltar a ser uma empresa de fato do nosso povo?
Primeira coisa é interromper o processo de privatização. Primeira coisa. Se o governo não fizer sequer isso, já vai começar muito mal. Depois, ainda que seja difícil, buscar sim retomar o que foi privatizado. Mas, repito, inicialmente é estancar o processo de privatização. Nenhum ativo mais sendo privatizado, inclusive os que estão à venda. E, inclusive, acabando com esse plano aí, de negócios, que, como você bem falou, está colocando aí 20 milhões aí de ativos ainda à venda, né? Então, acabar com isso. Retomar o que foi privatizado, fazer a questão da transição energética, que a gente colocou aqui também, e, a meu ver, o que é o mais difícil, desprivatizar a lógica de funcionamento da Petrobras, desprivatizar a sua cultura, desprivatizar os seus valores. Isso é o mais grave e o mais difícil. Por que é o mais grave? Um ativo que você venda, por mais difícil que seja, você pode retomar à frente. Isso acontece na história da indústria. Agora, quando você tem a mentalidade interna privada, quem vai querer retomar? Aí a gente volta ao que eu falei no início. Se não mudar, no mínimo, tá? O que tem hoje recheado de privatista dentro da empresa, né, dentro da hierarquia da empresa, com mando dentro da empresa, não vai chegar nisso. Porque uma série de questões técnicas, muitas aspas aí, vão ser colocadas como verdades para impedir uma mudança de rumos. Então, isso tem que acontecer. É o mínimo que o governo precisa fazer para colocar de novo a Petrobras como uma empresa estratégica, ela continua sendo, tá? Mesmo com todo o desmonte. Ainda é a mais estratégica e a mais importante empresa do país, mesmo com todo o desmonte. Mas para ela ser a serviço do povo brasileiro, aí precisa disso que eu falei. E aí uma coisa que eu acho muito importante, Anderson, porque a gente fala de dificuldades e elas existem, mas, eu repito, elas não podem ser utilizadas como escusa para não fazer. E nesse sentido, né, a gente sabe que não são só setores no Brasil. A gente sabe que isso, a energia, né, é questão geopolítica, é mundial. Então, eu acho que eu já falo isso há muito tempo também. O Brasil tem que utilizar os BRICS em torno da Petrobras. Tá aí, porque quando a gente faz diplomacia, relações internacionais, não é para ser bonito, para ser uma coisa, ah, tá aqui na decoração, bota um quadro na parede. Tem que servir para alguma coisa. E servir para alguma coisa é isso. Para que existe o Banco dos BRICS, por exemplo? Para que existem os BRICS? E cada vez mais países querem estar nos BRICS, porque estão vendo que o eixo geopolítico mundial está mudando lentamente, com muitos problemas, pode haver até uma guerra gigantesca em torno disso, mas está mudando. Então, o Brasil tem que utilizar isso em prol do projeto de transformação da Petrobras. Não utilizou, a meu ver, equivocadamente, no contexto em que a Dilma foi acuada, não utilizou, deveria ter utilizado. E acho que agora não pode cometer o mesmo erro. Tem que utilizar os BRICS para blindar, e não só blindar, também ajudar concretamente o Brasil a mudar os rumos da Petrobras para que a Petrobras se torne uma empresa a serviço do povo trabalhador brasileiro. E, por fim, último ponto que eu acho muito importante aqui, Anderson, é o seguinte, não é só os BRICS. Tem que utilizar, no bom sentido do termo utilizar, o povo brasileiro. E aí, uma diferença aqui, eu não vou aqui fazer um debate sobre o governo Chávez, não é isso que eu estou propondo, mas assim, o Chávez, com todos os problemas que pode ter, fato é que ele chamava o povo venezuelano a apoiar medidas que eram medidas, algumas delas, que o chamado mercado, as grandes potências, não queriam, né? Então, olha, se ficar em negociata no Congresso, não vamos longe, não vamos longe. Ou a gente vai ter o povo trabalhador na rua, né, cobrando o que deve cobrar e apoiando o que tiver que apoiar quando as medidas forem corretas, ou não vamos longe. Então, essa questão do povo trabalhador brasileiro, primeiro, um papel do próprio governo chamar, mas, sobretudo, o povo se organizar, nós nos organizamos, e autonomamente nós pautarmos as questões que a gente acha importante, se não for isso, a gente não vai longe. E finalizo aqui agradecendo mais uma vez pelo convite, agradecendo aqui aos colegas que participaram comigo desse debate, ao Gustavo Ginder, que nos precedeu e que falou muito bem, e aqui a todos os nossos ouvintes que estão ao vivo agora e aqueles que vão nos ouvir depois. Obrigado.
Eu que agradeço, Antônio, a tua participação importantíssima aqui no nosso debate. Você trouxe umas questões muito importantes. Essa questão do BRICS aí é fundamental, Antônio. A gente observa a China assumindo um protagonismo geopolítico no mundo, ultrapassando os Estados Unidos aí nessa dinâmica. E, lamentavelmente, esse grupo que contempla o Brasil, a Rússia, a Índia, a própria China e a África do Sul, perdeu muito espaço ao longo especialmente dessa última gestão do Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro brigou com todo mundo, brigou com a China, brigou lá. É até que ele se aproximou dos russos, mas ele fez uma série de ataques aos chineses no momento estratégico dessa disputa geopolítica que está colocada. Infelizmente, a gente viu o BRICS perder muito espaço nesse momento tão importante que a gente tem aqui, um tema importante geopoliticamente que a gente trata aqui no nosso debate. Ô Neuriberg, eu queria te dar a palavra final aqui para você encerrar o nosso debate, para você se colocar a respeito do que a gente trouxe aí nas últimas respostas, mas especialmente nessa importância da gente colocar a Petrobras como uma empresa estratégica, recuperar o papel histórico da Petrobras. O que é que você coloca como primordial para esse próximo período, para a gente ter a Petrobras como uma empresa do povo?
De fato, acho que o que o Antônio colocou vai ser o fundamental. A gente vai ter que organizar e mobilizar os trabalhadores, a sociedade, para poder disputar em relação se mantém esse formato ou se muda esse formato. Tenho dúvida que o governo ele vai precisar aí que não só dessa organização e mobilização, mas é algo que vai ajudar nele a melhorar a composição dentro da Petrobras e dentro do governo. Então, para defender toda essa agenda, as decisões, o que necessitar no Congresso Nacional de discussão, essa mobilização dos sindicatos, enfim, de organizar a sociedade, na minha opinião, vai ser fundamental para todas as decisões de governo, por conta das características e principalmente de quem foi eleito para os próximos 4 anos. De fato é que a gente vai disputar a agenda e para disputar a agenda o governo vai fazer todo o esforço de colocar técnicos ou, né, e eu até lembrando aqui que na lei das estatais foi muito engraçado, porque justamente se fez um discurso de dar governança, de melhorar a governança das estatais, mas se deu um jeitinho para colocar o Pedro Parente na Petrobras. Me lembro naquela época, a única alteração que a Câmara fez na lei das estatais foi justamente mexer nas atribuições para colocar o critério de profissionais liberais, né, como condição para assumir o cargo, que foi feito pelo Arthur Oliveira Maia, na época do PPS, que incluiu isso para garantir o Pedro Parente para implementar, né, dar o pontapé inicial em toda essa política. Então, acho que a política dá seu jeitinho, mas a gente vai ter que pressionar para que evite que setores ou parlamentares, enfim, agentes do mercado, usem determinados artifícios para dificultar que o governo encabece essa agenda de retomar a Petrobras para o país, para o povo, enfim, e que faça esse trabalho social, né? E isso só vai acontecer, na minha opinião, quando a gente estabelecer no próximo ano um novo marco de planejamento do novo governo, ou seja, estancar, né, toda essa herança no sentido que recuperar o orçamento, recuperar o papel do governo, em especial na condução do país, que isso foi entregado para o Congresso Nacional. O governo Bolsonaro entregou toda essa condução para o Congresso Nacional em relação a isso. Então, a gente conseguindo recuperar, de fato, o papel do Poder Executivo em relação ao Estado, a gente vai, sem dúvida, aí, cumprir um papel importante de rever o que foi feito em relação à Petrobras e às estatais. Mas vai depender, sem sombra de dúvida, não é conversar só dentro do governo e só conversar dentro do Congresso Nacional. É a gente mobilizar para defender as agendas positivas. Então, eu queria deixar essa mensagem final, agradecer o convite. Para mim foi uma aula escutar o Ricardo, o Antony e você, Anderson. E o Diap vai ficar à disposição, né, pela sua característica de acompanhar, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e ajudar na aproximação, justamente, dos sindicatos, na sociedade, de quem toma a decisão. Então, queria deixar aqui meu agradecimento e ficar à disposição para os próximos debates.
Eu que te agradeço, Neuriberg, a tua participação aqui no nosso debate, enriquecendo as discussões. Muito obrigado por você trazer aqui a tua participação para o nosso debate. Ricardo Maranhão, eu quero te agradecer demais a tua participação também aqui no nosso debate de hoje, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença, uma alegria te ouvir novamente aqui no Faixa Livre, Ricardo.
A alegria foi mútua, já falei demais, só dar um abraço grande nos participantes do debate, aprendi muito com todos, né? E vamos em frente, parabéns ao Faixa Livre que vai se perpetuando aí como a trincheira da democracia, hein? Até a próxima.
Muito obrigado, Ricardo, pelas palavras. Até a próxima. Como você muito bem coloca, na segunda-feira o Faixa Livre, hoje assisti aqui, completa 28 anos. Teremos, inclusive, um programa especial aqui para celebrar essa data aqui no Faixa Livre, muito importante. Você se acompanha aqui o nosso programa na próxima segunda-feira para a gente trazer aí lembranças a respeito desses 28 anos e também colocar as questões que estão postas aí para o próximo período, né? Para os próximos anos aqui, muito importante a manutenção do Faixa Livre para a gente continuar fazendo debates como esse que a gente fez hoje a respeito do petróleo, da soberania nacional, da Petrobras. Muito importante a gente trazer essas discussões. Mais uma vez, eu agradeço ao Antônio de Valle, ao Ricardo Maranhão, também ao Neuri Berg. Muito importante esse debate que a gente fez hoje para trazer essa discussão que diz respeito à soberania nacional, acima de tudo. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço a todos que acompanharam aqui a nossa transmissão pelo nosso chat, muitas mensagens aqui, muito obrigado a vocês. Lembrando, mais uma vez, que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã com um programa especial de aniversário aqui do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.